Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Sena e aqui no Na Dúvida Cresça nós estudamos sobre os modelos mentais, processos e tecnologias e, logicamente, modelos de negócios. E hoje a gente está falando diretamente de Londres. Aqui, você está vendo aqui de fundo, tá? É a cidade de Londres. E a gente fez uma viagem para poder conversar com uma pessoa muito especial. Uma amiga minha pessoal, ela foi minha coaching durante o período do Tony Robbins, quando eu fiz o Business Mastery. E a Haruhi Sciardini, é italiano, né? Mas eu sempre tento falar de maneira correta. E eu queria apresentar um pouco sobre ela para vocês. A Haruhi, além de ter sido a minha coaching de negócios, ela me ajudou muito no processo das minhas primeiras empresas. Ela hoje, ela se especializa principalmente voltada para mulheres acima de 40 anos, que já tem um certo de, já conseguiu alguma coisa na vida hoje em dia, mas ainda tem dúvidas quais metodologias ela pode utilizar nos negócios, na sua vida pessoal. Até porque a própria Haruhi é um avatar transformado, uma pessoa que já teve muito sucesso na parte empresarial, ela já teve muito sucesso em outras aplicabilidades, escolheu ser coach, escolheu ser mentora de outras mulheres, porque ela já tinha esse background, já tinha conseguido as verdades que ela almejava existir com a família dela e com o restante, e agora ela ensina e ajuda pessoas como eu, inclusive, a poder ter melhor performance. Então, Haruê, finalmente, né, a gente se encontrou, e agora em outro país, aqui em Londres, né, e é um prazer ter você, querida. Muito obrigado por ter aceitado.
É uma honra enorme para mim, principalmente, né, de todo esse movimento eu ter começado dentro do coaching.
Sim.
Então, para mim é uma dupla realização, é por você e da gente estar aqui hoje em algo que foi construído lá atrás.
E, Haruê, uma coisa bem interessante, quando a primeira vez que eu tive contato com esse mundo, né, com o mundo do coaching especificamente, coaching voltado para negócios, né, voltado para performance de aplicabilidade, foi exatamente pelo Tony Robbins, que acaba sendo assim, a personalidade mundial relacionada a isso. E eu fui voltando totalmente para performance, voltado para performance para negócios. E, eventualmente, você foi minha coaching, lá, vinculada a um programa, né, o programa do Business Mastery, e abriu todo um leque de possibilidades para mim. Eu não entendi muito bem como funcionava, e eu me baseei muito e aprendi muito relacionado às metodologias, né? Porque quando a gente fala em coach, as pessoas dizem: poxa, coach, como assim? Aquele cara que não conseguiu dar nada errado, deu tudo errado na vida dele, né? O cara leu um livrinho de autoajuda e aplicou. E eu percebi que para mim foi totalmente diferente. Me ajudou muito na hora de colocar metas, na hora de estabelecer metodologias, na hora de estabelecer atividades que não conflitassem com minha vida pessoal, vida familiar, de maneira que a gente conseguisse mais a nível de wealth do que do get rich, né? Mais prosperidade do que ser rico, necessariamente. Então, explica um pouco pra gente o que é o coach na verdade, na realidade, e como é que você chegou primeiro nesse mercado e depois aqui em Londres, né?
Sim, perfeito. Quando a gente fala do coaching, se a gente for lá para a raiz, e a raiz até da palavra, né, é muito essa coisa da carruagem, do coach, né? É uma carruagem que te leva de onde você está, que é o seu ponto A, para o seu ponto B, onde você quer chegar. E até foi muito engraçada a forma como eu entrei no coaching, porque eu tive minha primeira empresa aos 21 anos, foi uma empresa de comércio exterior, importação e exportação nos Estados Unidos. E aí, essa parte financeira já estava resolvida nesse sentido. E aí, eu acho que quando a gente começa, né, até pela pirâmide de Maslow, a gente começa assim: a minha realização. Eu amo ajudar as pessoas, adoro, né, ver transformação. E aí, por que é que tem que ser duas coisas diferentes? Que eu fazia muita coisa voluntária. E aí foi quando eu disse: eu preciso mudar. Eu brinco que eu tive minha primeira crise da meia-idade com 29, né? E aí eu disse: não é isso. Eu sentia que tinha algo que era maior do que eu, maior do que apenas essa coisa do financeiro, do resultado financeiro. E aí foi quando eu tive a minha primeira coach, a Angela, no Brasil. E eu me apaixonei pelo processo, tanto é que logo depois eu dizia assim: não, eu quero estar trazendo essas metodologias lá de fora, não quero ser coach, mas eu quero aprender que esse negócio é bom. E aí eu fui para aprender as ferramentas e tudo, sendo que uma vez que você começa, aí você começa a aplicar, começa a ver os resultados com as outras pessoas, com você mesmo. E aí foi um caminho sem volta para mim. E então isso foi há 13 anos atrás. Que aí eu fui para o coaching. E para o Tony, foi um convite. É muito engraçado como as coisas acontecem, porque uma vez eu fui ser voluntária no evento dele. Tem muita gente, inclusive, que diz assim: ah, eu sou da equipe, e é voluntário, sabe? E aí lá foi quando eu estava na sessão de coaching que tem do Tony, e aí eu disse: óbvio, eu quero estar lá. E aí ele me viu ajudando, tal, 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 e ele disse assim: ah, eu ouvi falar de você, porque eu tinha até ganho, assim, tipo, a voluntária do dia, tal, tal, tal. E aí ele disse: eu queria muito ter uma pessoa com seu perfil na equipe. Aí eu disse, ah, que legal, muito obrigada, mas eu tava com os meus projetos no Brasil. E aí eu não dei bola para aquilo. Um pouco depois, eu fui para a Alemanha, porque o pai da minha filha mora lá, ela não existia ainda. E aí eu fui, e aí eu disse, putz, eu vou sair do projeto que eu tô, porque eu não vou ficar indo e voltando da Alemanha. David, foi, eu falei com o advogado da empresa, né? Disse, ó, eu vou sair, tal, tal, tal. No dia seguinte, chegou um e-mail desse diretor, tipo um ano depois, dizendo, a gente vai ter outra seleção. Eu quero muito ver que você mande lá uma sessão de coaching gravada, tal, tal, tal. E aí eu disse, não é coincidência, na verdade. E para mim fazia todo sentido, porque eu estava num país onde eu não dominava a língua, né? E era o que eu amava. Então, eu disse assim, eu vou. E lógico que entra essa coisa da síndrome da impostora. Será que meu inglês é bom o suficiente? Será que o meu nível de coaching é o bom o suficiente? Mas aí a gente vai mesmo assim, né? Uhum. E aí, pronto. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com coaching com o Tony. Só que depois de alguns anos, eu voltei para o Brasil, porque eu separei do pai da minha filha. E aí teve o Covid.
Perfeito.
E aí o Covid veio, as escolas fecharam. Eu com uma filha de 4 anos de idade dentro de casa. E o coaching não parou, porque o que eu já fazia era online, 100%. E aí, na Alemanha, tava verão. Aí eu disse, vamos passar julho e agosto lá. Aí eu fui para lá conviver com o pai, a madrasta, a família alemã. E aí os planos eram voltar no final de agosto. 2 dias antes de eu voltar, eu descobri que as escolas não iam abrir até o final do ano. Aí eu disse, ah, já sei, vou para Recife. Só que eu tinha ido para visitar uma amiga na casa dela de praia lá de Portugal. E eu esqueci um biquíni da Emília. Eu nunca esqueço de nada. E aí eu esqueci. E aí na hora que eu tava vendo os voos para Recife, batem na porta do hotel, era um presente. Aí eu abri... E tinha, né, tinha um presente, eu, na hora eu liguei pra ela pra agradecer e disse, ah, eu vou pra Recife agora quando eu voltar, não sei o que. Ela disse, não, só tem Covid lá no Brasil também, ela vai perder o ano dela, porque você não vem pra Inglaterra? Porque é o ano que as crianças começam na escola, com entre 4 e 5 anos, e ela não perde o ano, e ainda aprende inglês, né, pra ficar fluente. Eu disse, faz sentido. Aí, lógico que vem na cabeça, você é louca, você vai arranjar... Um aluguel em Libra, toda uma segunda casa em paralelo. E disse, peraí, que pra mim é muito isso, né? Assim, os diálogos que a gente tem internos e a gente parar, muitas vezes colocar no papel, porque decisões importantes têm que ser feitas no papel. E aí é muito simples, assim, por um lado, né? Ah, quanto é aluguel, quanto é, liguei pra saber de quantas eram as contas. Tá. Então, vamos. Pra mim, eu encarei como vamos fazer um intercâmbio. Com a mesma mala que eu saí de casa, né? Então, assim, foi como a gente veio e deu tudo certo. Uma semana depois, eu já tava no meu apartamento, tava com o carro alugado, tava com minha filha na escola. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito fácil. Mas para isso, eu tive que vir.
Perfeito, né? Teve que fazer o primeiro passo, né? Uhum. Então, deixa eu ver se eu percebi. No início, você tinha sua própria empresa, trabalhava, sim, nela, tinha seus já recursos, já tinha um certo nível de sucesso, por assim dizer. E, num determinado momento, você acabou tendo contato com a metodologia coach como aluno, como coachee, né? Sim. Como coachee, que é o termo técnico. E, do coachee, você se interessou por isso. Acabou trabalhando como convidado voluntário, né? Pra, na equipe, especificamente na equipe do Tony Robbins, poder ser qualquer pessoa. Mas você escolheu especificamente ele, né?
Sim.
Aí, uma vez trabalhando lá, você se destacou pelo trabalho, uhum, que você estava realizando de maneira voluntária, né?
Sim.
E nessa maneira voluntária, um ano depois houve esse convite. Aí desse convite, um ano depois, por algum motivo, você estava ao momento certo, na hora certa, né?
Sim.
Você conseguiu surfar essa onda, aprender, ter contato, coisas desse tipo. Aí iniciou sua família com a Emília, né?
Sim.
Houve início da família. E da mesma maneira como iniciou a família com a Emília especificamente, mas o casamento ela acabou não vingando, mas você se manteve em contato com o pai da criança ainda,
sim,
e indo e voltando. Aí nós tivemos o Covid, nesse meio tempo, que bagunçou a vida de todo mundo do mundo.
Exato.
Mas no caso, no sentido de, na parte de coaching especificamente, você conseguiu manter seu trabalho ainda. E exatamente por uma questão letiva, de ano letivo da Emília, houve a oportunidade de vir para a Inglaterra, aqui para Londres. Uhum. E desde então, você está aqui desde então, porque faz muito tempo que eu te conheço.
Sim.
E já faz um
Sim.
tempo que você está aqui.
Já estou aqui há 3 anos, vai fazer 4 anos em setembro.
E hoje a tua vida com a Emília, assim, você sendo mãe, você trabalhando com o trabalho que você faz hoje, eu sei que você tem outras unidades também de trabalho, como é que é o teu dia a dia, a tua vida aqui em outro país, trabalhando com essa parte de coaching, ensinando outras pessoas, né, mais especificamente mulheres acima de 40 anos, que tem essas mesmas dificuldades que você teve no começo, né, como é que toma decisões que de fora as pessoas acham que é loucura, mas existe toda uma metodologia por trás, né.
Sim.
Metodologia de negócios, metodologia de advisor, né, como você pensa, como você faz e quais a relação de risco-benefício, como é seu dia a dia hoje aqui em Londres, não tem família de suporte, não tem ninguém, o pai dela, no caso, mora na Alemanha,
país.
Em outro país. Qual é o teu dia? Como é que é o teu dia a dia?
Tá, perfeito. Uma das coisas que é muito importante é a gente entender, né, quais são os nossos valores e quais são as nossas regras para aquele valor. Um exemplo. Então, tipo, um dos valores para mim é família, no sentido de também de maternidade. E eu tenho minhas próprias regras. Para eu achar que eu sou boa mãe, eu tenho que X, Y, Z, né? Então, para mim, naquele momento, como mãe, eu estava dando uma oportunidade para minha filha de ficar fluente no inglês. Então, já me ajudou nessa tomada de decisão, né? Ela ia estar indo para a escola. Então, eu fiz isso muito mais como mãe, mas eu sabia que para o meu trabalho era muito importante, porque enquanto ela estivesse na escola, eu ia estar trabalhando, né? Então, assim, é possível sim, e isso é um dos pontos que acaba vindo muito para o coaching, é esse equilíbrio, porque a conta nunca fecha, né? Então, as pessoas querem ser nota 10, e aí tem regras, né, para esses valores, que não fecham e que muitas vezes são, inclusive, contraditórios. Então, é muito importante a pessoa entender isso, e isso a gente faz muito no coaching, para você estar em paz e encontrar esse equilíbrio próprio, entende?
Uma regra que eu lembro que você me ensinou na época, e eu acabei estudando, tanto na parte de neurociência aplicada, como também nos próprios livros do Tony Robbins, que ele apresenta nos livros dele e também nos cursos, né? Que são as necessidades humanas, né? Que são o nosso
Sim.
drive, né? Para quem não conhece, basicamente são 6, tá? Então, nós temos as 4 primeiras, né? As 4 primeiras são de personalidade e as outras 2 são espirituais, como ele coloca, né?
Uhum.
Então, as 4 primeiras seriam a de certeza, ou de você saber que algo é certo.
Segurança.
A segurança, né?
Uhum.
A contraposição dela seria a variação, variedade, ou a
incerteza.
Não diga
segurança.
A incerteza, né? Propriamente dita. A outra seria a nível de significância ou algo que é importante para você e para os outros, né?
Significância é bom esclarecer, porque tem muita gente que tem uma conotação negativa para significância. E a significância é no sentido de você se tornar especial. Tem gente que vai se tornar especial se tornando médico, se tornando um mentor, ganhando um prêmio Nobel, né? Tem gente que vai se sentir importante colocando uma arma na sua cabeça. Então, as necessidades, elas são neutras. A forma, o veículo que a gente usa é que vai ser positivo, negativo ou neutro, né?
Perfeito.
Uhum.
Que ele até traduz como propósito em alguns momentos, né? A significância poderia ser o propósito maior da pessoa, em relação a sentir importante. A gente vincula muito com serotonina, né? A nível da neurociência, mas eu vou chegar lá. E de significância seria conexão ou contato,
amor
barra amor. Né? Esse seria de personalidade. E é interessante que se você colocar isso neurocientificamente falando, né? Com a base geral cerebral, se a gente pensa certeza e variação, a gente tem a ausência da dor, né? Que seria a certeza, né? E o ganho de prazer ou de modificações, né? Que é aquele negócio. É um presente, só é um presente quando a gente deseja ele, né? Quando é um presente que a gente não deseja, não é legal essa
Exato.
Variação, né? Então, tem a ver com a questão da dopamina, né? E a questão da adrenalina associada com cortisol, que é os níveis de estresse e níveis de prazer. Uhum. Quando você desce um segundo level, que é o de significância barra propósito e de amor barra conexão, uhum. seria a serotonina, que é exatamente o que aumenta o nível de significância, você se lembra dela, ela se mantém ativa, mesmo o ato já tendo passado, o que é totalmente diferente da dopamina. Quando você come um bolo de chocolate, a dopamina dopamina subiu naquele momento lá. Beleza? Sim. Teve prazer, acabou, tchau, né? Não tem, você não fica se lembrando do bolo lá e sentindo o mesmo índice, né? De prazer. Já a significância você consegue. Você fez uma coisa, uma boa ação, algo muito significante, com propósito para alguém, aquela serotonina volta como algo que você ganhou. Hoje eu fui até no Chelsea, né? E eu lembro que o cara falou assim, The Pride of London, né? E ele falou assim, nós somos a Chelsea Pride of London. Cara, serotonina no talo, né? Os caras ganharam, sei quando é que foi que eles ganharam, mas até hoje eles falam no Pride of London, né? Que são, então acaba que para eles serotonina sempre consegue voltar pela memória. E conexão e amor seria a ocitocina, que é o neurotransmissor vinculado ao contato das pessoas, né? Então esse seria o de personalidade. Aí a gente tem dois abaixo deles, que seria o de crescimento e de colaboração, né?
Contribuição,
exato. Contribuição e colaboração. Uhum. Que é, depois que você chegou no certo nível de equilíbrio nos de cima, você se sente impelido ou necessariamente buscar essas duas coisas, senão é como se perdesse o propósito da existência, assim. Por que eu existo, então, se eu não estou crescendo, não estou evoluindo, e se eu não faço um mundo melhor, né? Então, por isso que ele acaba conectando nesse nível de espiritualidade. E, baseado no que você falou, o que eu entendi, e o que eu entendi nas nossas sessões também, é que a nossa tomada de decisão, a primeira coisa é entender o que é o nosso drive, né? E tá. Explica como é que eu descubro o meu drive, sabendo que tem essas seis necessidades.
Tá, perfeito. Você pode, entendendo, e você deu uma descrição perfeita, né, dela, é você entender, assim, quando você olha para a sua vida, eu tenho mais essa tendência da necessidade da segurança, eu tenho... Então, assim, se a gente for falar de maneira geral no mundo, as pessoas estão muito na necessidade da certeza e da significância, tá? E as mídias sociais, todo mundo, né, mostrando muitas coisas, enfim. Então, é legal porque isso a gente chama de driving force. Porque se uma pessoa tem significância e certeza como a força motriz que está direcionando a sua vida, porque o que ele fala é muito sério, trabalhando com pessoas do mundo inteiro, de gêneros diferentes, ele percebeu isso, que muitas vezes a gente vai contra os nossos próprios valores por conta das nossas necessidades humanas. Então, de repente, o cara ou a mulher tem o valor ali de família, mas teve a necessidade da variedade da química, né? E foi lá, de repente, traiu, né, o parceiro ou a parceira. E aí é o que a gente fala, isso foi o veículo que ele usou. A gente entende, então, que a necessidade era essa. Então, quais são formas, outros veículos, que é bom para ele, é bom para os outros, que ele vai se sentir bem fazendo isso e é bom pro todo, pro geral. Então, de repente, o cara vai, ou a mulher vai, começar a saltar de paraquedas, fazer um esporte radical.
Perfeito.
Entende? Porque ele tem essa necessidade, então isso é muito rico, você entender isso, você pode entender ou você mesmo, né, sacando ali, ou existem testes também, testes das necessidades humanas, seis necessidades humanas, que você pode fazer e aí você tem o resultado.
É interessante que no próprio livro ele cita dois exemplos, ele cita da pessoa que fuma e a pessoa que faz atividade física em grupo. E usando o meu exemplo, assim, ele fala que toda vez que você tiver três dessas necessidades no mesmo contexto, se transforma num vício, né?
Sim.
Então, no livro ele colocou o contexto da pessoa que o tabagista, né? Que era a necessidade, a certeza que quando ele acendesse o cigarro, ele teria a certeza do cigarro, ele teria aquela variedade daquele momento que ele está lidando com aquela situação, e a questão social, porque praticamente as pessoas que não fumam não gostam de estar junto com quem fuma, mas quem fuma fumou junto e conversa e tal.
Exato.
Então é aquele momento de parada, era como se fosse o happy hour dele na hora do cigarro, ou seja, sim, aí pode ser bebida, você pode mudar o veículo, né? Mas no final do dia era, ele queria uma certeza daquele objetivo, ele queria aquela variação daquele momento, sair daquele mundo onde ele estava e queria ter acesso à conexão com pessoas naquele sentido também. E aí ele faz o paralelo, você pode ter a mesma sensação se você fosse, por exemplo, no CrossFit, no Brasil é muito comum, não sei aqui em Londres, tá? Mas é a pessoa que faz atividade física sempre lá, então ela vai ter aquele ganho dele, a nível de endorfina, né? O prazer, sim, que é sempre pensando, o fim tá jogando na variedade, tá, gente? Tá naquele trabalho, né? Se a gente tem dando certeza que eu sei que no horário que eu for, a academia tá aberta, eu vou poder fazer o que eu tenho que fazer, e eu tenho um grupo de amigos, uma conexão, e faço parte de algo maior. Tanto pode jogar pro lado de significância, como pode jogar pro lado também de conexão. No final do dia, são os viciados. A gente do jiu-jitsu também é viciado.
Exato, exatamente. E é isso, é você perceber, e uma vez que você olha para isso, você tanto pode mudar um comportamento que você não tá entendendo porque ele virou um vício, que você sabe que não é bom para você, e você continua fazendo, então você faz essa transformação, Ou o outro exemplo que a gente estava dando é uma pessoa que tem certeza e significância como a força motriz. Se ela vai, você acha que ela vai ter a mesma vida de uma pessoa que é guiada pela contribuição e pelo crescimento?
Perfeito.
Vai ser completamente diferente o destino dessas pessoas. Então, a gente está gravando aqui no começo do ano de 2024, é quando as pessoas estão fazendo as suas metas, estão decidindo o que querem para a vida. Então, olha para as suas metas, olha para o que você quer construir na sua vida. E aí você se pergunta, qual dessas seis necessidades, quais são as duas que estão mais alinhadas, né? E aí você vai ver quais são as duas que você tem que focar mais. Esse ano eu decidi que eu ia ter a palavra-chave para o ano.
Perfeito.
E a minha é contribuição. Porque a contribuição, ela me ajuda, inclusive, em momentos como esse. Do tipo assim, ah, não, deixa o ego de lado, porque eu estou aqui não por mim. E sim por essa entrega, né? Pelas pessoas que podem ser impactadas. Então fica bem mais fácil também.
Olha que interessante. A minha desse ano, ela é crescimento. Ela é ser crescimento. Mas não ele é uma parte, uma das necessidades espirituais. A minha clássica espiritual é crescimento. E as necessidades humanas é a de significância. Assim, eu tenho que estar significância barra colaboração, né? Eu tenho que estar, alguma coisa que eu esteja construindo, eu tenho que estar distribuindo com as pessoas. Não deixo, o podcast não deixa ser isso, né? Então, acaba ele me dá variação, já está em outro país, ele dá essa significância, ele dá também crescimento e contribuição. Então, acaba virando um vício legal, porque é uma coisa que você faz bem. Aí vem a segunda etapa, né? Como é que a gente monetiza isso aí, remunera isso aí, para que esse sonho deixe de ser sonho e passe a ser um business model, né? Um modelo de negócio. Então, para a gente não sair do nosso fluxo mental, primeiro ponto seria, qual é a minha necessidade humana nesse momento e qual a palavra-chave definiria o meu compromisso, né? Seja por um ano, seja por um trimestre, seja por um período, ou até mesmo minha vida como um todo, né?
Sim.
E aí, sabendo disso, dessa nossa necessidade humana, a gente entra no segundo ponto, que foi o ponto que a gente já falou, que é em relação a como é que o nosso cérebro funciona de maneira que a gente possa utilizar ele a utilizar as necessidades humanas da gente, cumprimentar elas, dar tchauzinho, fazer, olha, cara, eu vou te ajudar, necessidade humana, cérebro, eu vou te ajudar, tá? Fica tranquilo. Sim. Mas também vamos trabalhar com a parte do pré-frontal, né? Que é a parte cerebral mesmo, que faz as coisas acontecerem de maneira racional. E aí, existe um modelo do James Clear, do livro Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, e o D.B. Frog também, ele tem o dele, de micro-hábitos, que eu acho bem interessante, que é uma tríade. E como a gente tá em Londres, tem a parte em inglês, né? Que seria o ABC, que seria A de anchoring, que seria ancoramento, o B de behavior e o C de comportamento mesmo, seria o comportamento voltado para champion, né? Qual celebration, né? Então a gente tem uma deixa, a gente tem um comportamento, a gente tem um reward, assim, ou algum tipo de celebração porque a gente conseguiu aquilo ali. E Haruê, quando eu entendo a minha necessidade humana, eu entendo minha palavra-chave, eu entendo que meu cérebro funciona dessa maneira, de acordo com o livro, a maneira mais fácil é você entender esse ancoramento, que é a necessidade humana, entender a celebração, que é a necessidade cerebral, é a necessidade neurocientífica.
Sim.
E mudar o meio, que seria o comportamento. Assim, que tipo de comportamento você tem quando? Que tipo de comportamento tem quando? Que tipo de comportamento tem quando você tem essa necessidade? E aí, na nível de coaching, quando as pessoas vêm falar com você que estão errando alguma coisa, ou às vezes nem sabem que estão errando, como é que você faz esse diagnóstico, uma vez já diagnosticada a necessidade dela?
Perfeito. Primeiro, trazendo, só para a gente não esquecer, essa parte que você falou do James, do Atomic Habits, ele fala muito sobre a identidade, tá? E aí a gente falou necessidade humana, contribuição. Eu posso já pegar esse gancho e dizer, eu sou uma pessoa que contribui, já trazer isso para a identidade. A partir do momento que você, isso se torna a sua necessidade, veja como isso é poderoso. Às vezes tem pessoas que falam, ah, eu não quero comer carne, tal, tal, tal. Mas se você pega uma pessoa que diz, né, que a identidade dela é vegetariana, o quão mais fácil para ela é seguir? Porque o Tony, ele explica que uma das forças mais potentes na nossa personalidade é a necessidade da gente permanecer consistente com a forma que a gente se define. Né? Então, por isso que é muito importante, eu quis puxar essa questão da identidade da gente, que ajuda muito. Às vezes a gente vai criar tanto a identidade positiva como a identidade negativa, que é aí onde puxa para a resposta. Porque, por exemplo, um dos assuntos que eu mais gosto é essa questão dos nossos sabotadores. Então, uma vez que você entende os seus sabotadores, fica muito mais fácil antecipar qual vai ser o diálogo interno, o que é que você vai se falar na hora H de fazer alguma coisa, e de trazer mecanismos para que facilitem a sua vida nesse sentido. Então, por exemplo, só como um dos exemplos, um teste de sabotadores, a gente já entende, né, qual é a tendência dessa pessoa, e aí a gente às vezes até vai atrelar essa nova identidade de acordo com o que precisa, né, e vai dar esse nome para a parte que a gente chama de negativa, porque cria esse distanciamento, essa dissociação, não sou eu, é esse personagem, né, e aí a pessoa fica mais fácil dela reconhecer quem está ali no comando, porque lembra que o cérebro, ele foi programado para sobrevivência. Então, constantemente, aquela história, eu estava falando que eu vim para cá, que legal. Ah, mas espera aí, e o custo disso? Né? Então, não é ruim, isso é bom. Eu só preciso entender o que é que é válido e o que é que não é. Né? Então, por isso que é muito importante você entender também esses sabotadores para você poder antecipar.
É, a loja, é interessante que a loja de sabotadores está vinculada diretamente às nossas crenças originais, né? É, a gente brinca que quando vai explicar sobre isso para alguém, na língua inglesa é mais fácil, né? Na língua inglesa a gente fala I am, né? I am something. E na portuguesa eu falo eu sou ou eu estou, né? Serve para as diferentes situações. Então quando você pensa em inglês, você diz, olha, o mesmo I am, ele serve para eu sou e eu estou. Porque pode ser que hoje eu esteja aqui, ou esteja acolá, a nível de lugar, ou eu esteja numa atuação, ou esteja em outra atuação. Então, usar o meu mercado, por exemplo, mercado médico, minha família é toda médica, né? É muito comum a pessoa chegar assim, ah, eu não vou fazer esse segmento, atuar nessa empresa ou com esse modelo de negócio, porque eu sou médico. Não, você está médico. Nada impede você de adquirir outra habilidade, outro pensamento, outra crença, propriamente dito. E quando você entende esse momento de crença, pensamento, que esse pensamento gera um sentimento, aí se for um sentimento de medo, por exemplo, medo você faz esse diálogo interno. Não, isso vai dar errado, não sou bom o suficiente, o mercado já está saturado, ou as coisas não estão acontecendo, aí gera um comportamento, ou ausência do comportamento, aí tu vai ter um resultado falho, que tem a ver exatamente com o primeiro ponto. E se os sabotadores é tão relevante, e é interessante que o premeditato malorum, né, que é o conceito estoico de, antes vamos premeditar o mal, né, vamos colocar um nome para ele, que é o sabotador, depois vamos dizer o que é que ele vai fazer, o que é que pior pode acontecer se esse cara entrar em cena, né?
Exato.
E como é que eu vou mitigar esse erro, né, que é esse problema. Então o Marcos Aurélio utilizava muito esse conceito de vamos premeditar o mal, né, premeditato malorum. Aí eu entraria na terceira parte, que é, uma vez eu sabendo disso, uma vez eu entendendo o mecanismo de hábito, uma vez eu entendendo que tudo começou nas minhas necessidades humanas, existe uma tríade, né? Uma tríade de poder, que o Tony fala muito também, que é sobre você acionar a fisiologia, o foco e a linguagem. O que é isso? Primeiro, o que é isso?
Tá.
E por que ele fala dessa maneira?
Tá, porque assim, eu vou dar um passo para trás. Quando as pessoas chegam no coaching ou numa mentoria, geralmente elas vão sempre pro como é que eu faço isso? Como é que eu faço, né? Como é que eu chego nesse resultado? Então, sempre vão pro como. Mas muito mais importante do que o como é quem. Quem você precisa ser para fazer aquilo acontecer. Porque no sucesso, 20% só é estratégia. Estratégia não te muda. A implementação, sim. Então, 80% vai ser mindset. Que mindset você precisa ter para que você implemente essa estratégia quando ela está ali na sua frente? Então, isso é um ponto já super importante. E aí, então assim, isso quando a gente está falando, né, de estratégia. Mas aí, quando você tem aquela estratégia, quais são as histórias que você se conta sobre aquela estratégia, né? Então, isso é o que vai influenciar muito a gente colocar aquela estratégia em prática ou não. E aí muita gente pergunta, tá, mas o que é que, de onde saem essas histórias, né? O que é que influencia? O que influencia é o nosso estado. O nosso estado vai influenciar essas histórias que vão influenciar o que a gente vai estar fazendo. Então, quando a gente vai para a tríade em si, que é muito isso, do estado, desse poder pessoal, a base dele é a fisiologia. O que é a fisiologia? É a sua postura, a sua respiração, é o seu tom de voz, é como você gesticula. Então, se, por exemplo, eu digo que tem uma pessoa em depressão do lado de fora, essa pessoa provavelmente está com uma postura mais curva ou mais ereta?
Mais curva.
Ela está falando mais eloquente, mais alto, ou ela está falando mais baixo, olhando para baixo?
Um pouco poder, né?
Exato. Então, então, você começa a perceber a fisiologia, né? E aí, daí, a gente vai... E a fisiologia também tem a bioquímica, inclusive, né, da depressão existe a bioquímica disso. Mas, se você está hidratado, você vai tá com a bioquímica. Se você toma um café, você já mudou, né? Então, tudo isso também faz parte da nossa... O seu nível de energia, da fisiologia. E aí, continuando nesse exemplo, qual é o foco dessa pessoa que está deprimida? No que ela não pode fazer, no que ela não tem, no que existe de ruim? Ou ela está focando no que ela pode controlar, no que ela pode fazer, nas coisas boas, no que ela é grata? Primeiro ou segundo?
É só negativo, né?
Só negativo.
Tá no modelo de segurança, né?
Exato. Então, para onde o foco vai, a energia expande. É aquela coisa do, se você tá, sei lá, com machucada, você fica, ah, meu Deus, tá doendo. Aí alguém ligou, era uma coisa importante, você na hora já atende, alô, super composto ali, né? E esqueceu até da dor. Então, esse é o poder do foco da gente. E a última parte é a linguagem que tem a ver com o significado. Porque quando a gente coloca uma palavra em alguma coisa, a gente muda a nossa bioquímica. Então, se eu falo para você, David, eu acho que você se enganou. Como é que você se sente? E aí, compara com o David, você tá errado. E se eu falar, David, você é um mentiroso. Assim...
É outra energia.
É outra energia, você sente outra coisa. Então, é muito essa pessoa que tá ali deprimida. Qual é essa linguagem? Ela tá falando coisas que estão empoderando ela ou desempoderando? Né? Então, se você prestar atenção no diálogo, você vai começar a entender isso. E é muito importante a gente prestar atenção de como, que palavras a gente está escolhendo. Porque elas impactam no nosso estado e no nosso resultado.
A Brené Brown, quando ela bota no livro dela, né? Ela fala muito sobre vulnerabilidade, né? E ela fala muito para mulheres especificamente, inclusive. E tem um ponto que ela escreve no livro, que ela coloca assim, olha, se você falar que você é culpado por algo, culpa é algo que você não tem que fazer. Se está culpado, está culpado. Uhum. Agora, se você falar que ou que faz parte da sua identidade, diz, eu sou um loser, eu sou um perdedor, né? O time perdeu por minha culpa, né?
Exato.
Então, são coisas que você... A culpa fica nas costas, é pesada, ela leva você adiante. E a Carol Dweck, quando fala sobre Growth Mindset, ela fala muito desse conceito também. Tem coisas que quando você cria, a nível de identidade, eu sou, né? Ou a nível de culpabilidade relacionada à crítica, a culpa foi minha. Não, você não está sendo nobre, tá? Então, antes de mais nada, vou começar esse papo de significância, peninha, né? Ai, a culpa é minha, me desculpe. Não, meu, você não está sendo nobre, assim, desculpa, você está sendo um babaca, sabe? Assim, não, sem as ou, infelizmente, sem as ferramentas. Agora, parafraseando a Brené Brown e a Carol Dweck, quando você se posiciona, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é algo que eu consigo hold, né? Que eu consigo abraçar e consigo fazer algo contra isso. Agora, se eu sou uma pessoa falha e eu assumo isso como uma pessoa falha sempre, tá errado. Agora, se eu falei naquele episódio especificamente, eu tenho um segundo episódio para poder mudar esse cenário, né? Agora, se eu sou assim, ralou, não tem o que fazer. Agora, se eu fui assim, ou se eu estou assim, que são estados de tempo, né? Tempo de Cronos, né? Quando vier de novo tempos de Kairos, né? Que são as oportunidades, eu posso ter uma nova roupagem, posso ter um novo comportamento. Então, a lógica toda de, quando a gente pensa nesse conceito, né, de linguagem, são pequenas palavras que você usa e a nível parietal, né, também tem esse mesmo conceito. A gente evita falar que o nosso filho é inteligente, né? A gente fala que ele é esforçado.
Sim.
Porque vai ter um momento que ele não vai ser inteligente, né, aos olhos de outra pessoa. E aí quando a pessoa falar e ele realmente errar uma questão, deu ruim.
Ou que ele vai ter medo, né?
Exatamente, de falhar.
De falhar e vai preferir não fazer aquilo. E o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta...
Não violenta.
Ele tem uma pergunta que me marcou muito. Ele perguntou pro filho... Filho, por que é que eu te amo? E a resposta do filho foi... Ah, porque eu estudo, eu tiro nota boa, eu ajudo a tirar a louça da mesa. E ele ficou assim... Pra morrer. Porque ele percebeu o que é que tava acontecendo, né? Que o filho tava... achando que era amado pelo que ele fazia, não por quem ele era.
Exatamente.
Então, é uma pergunta também que é boa de fazer para os filhos, para sentir como é que está esse termômetro aí.
Não, para os filhos e para os maridos, para as esposas.
Também.
Dá para perguntar para muita gente, né?
Dá.
Mas isso é interessante, olha, porque a gente está fazendo... Eu tô fazendo um guideline aqui, tá? A nível de bem... Eu sou uma pessoa de processos, né? Então, como eu sou uma pessoa de processos, eu tenho dificuldade de conversar só para conversar, né? Então, acaba fazendo um planejamentozinho. Se a gente pensar que a gente falou primeiro das nossas necessidades humanas e depois as cerebrais, né? A gente falou depois da nossa identidade, como é que a gente se identifica de acordo com um certo cenário ou uma certa habilidade que a gente pode ser ganhada ou perdida, né? Que a gente entendeu em relação aos sabotadores e quem a gente precisa ser para conseguir um objetivo X, né? né? Que é, existe até um livro que é fantástico, é muito mais do que how, é who, né? Assim, é look for how, not for who, né? Uhum. Assim, quem faz isso, e uma vez fazendo isso, como é que eu modelo essa pessoa, né? Sim. Ou eventualmente eu contrato essa pessoa, dependendo de qual for a habilidade que eu quero adquirir. E passado nesse quem, eu entro no triângulo do poder, né? Que seria basicamente o estado de poder necessário para ser esse quem. Exato. Que seria a fisiologia. E aí entra numa lógica muito, muito ancestral, já também voltando para os estoicos, né? Ele fala que você não pode amar alguém quando você não se ama, você não pode proteger alguém quando você não se protege, você não pode ensinar alguém a ser próximo quando você mesmo não é, e você não pode ensinar a ser um bom marido, ou melhor, se você não ser, se você não for, né? Então a lógica seria, para nível dos estoicos, né? A nível de Sêneca, seria primeiro você protege saúde físico-mental. Saúde física e mental, porque sem fisiologia você não consegue trabalhar. Sim, não consegue. Depois você protege saúde familiar e amigos. O que, é que seria saúde familiar e amigos? É as pessoas ao seu redor. Quem são suas conexões e como elas interferem com você e você com elas. Porque você acaba sendo o fruto da ambiência, né, do meio como um todo. Terceiro, o teu trabalho. O teu trabalho ele não pode conflitar com os dois anteriores, salvo em situações de contrabalanceio, que seria quando você está construindo uma coisa muito específica, sabe, uma imersão, 3 meses, ou coisa desse tipo. Uhum. Ou na época eles tinham as guerras, né? Quando a pessoa foi para a guerra, foi vencer uma guerra, enfim, ele não tinha como dar assistência para as duas coisas naquele momento, ele tinha um trabalho a ser feito, por assim dizer, né? O propósito a ser realizado. E uma vez o propósito a ser realizado são os ganhos de wealth, né? Que eles evitam falar para rich, né? Eles falam muito wealth, de prosperidade. Aí, lógico, entra a parte financeira, uhum, mas entra naquele papo de financeiro, não de rico pelo rico, mas rico para poder adquirir e depois contribuir.
Sim, porque é aquilo, né? O dinheiro pelo dinheiro, ele também, ele é, assim, dinheiro nunca é fim, ele é só meio. Né? Então, por isso que é muito importante. Eu até eu vi hoje num post vindo para cá, alguém falou assim, suas metas para 2024. E aí um monte de gente, ir para academia não sei quantas vezes no ano, fazer não sei o que lá. Ação não é meta, né? Isso eu vejo assim, é o que lá no Tony a gente fala de traduzindo, pensamento baseado em ação ou em resultado. Se Perfeito. Aquela pessoa tá indo 5 vezes por semana na academia, se ela não tivesse resultado nenhum com aquilo, será que ela ia querer ir os 5 dias? E aí, quando ela tá indo, né, e tem um resultado em mente, será que ela tá realmente mensurando? Uma vez eu fui para um clube de corrida e eu queria ganhar massa muscular.
Não ia ganhar nunca.
Não ia ganhar nunca. Então, assim, era aquela coisa do, tá, legal pra fazer atividade, mas pro resultado que eu queria, era estratégia errada.
Perfeito.
Então, assim, é muito importante entender o que eu quero com isso, né? Que tá muito, quando a gente entra na parte do propósito, perguntas que eu faço são, por que você quer isso? Por que isso é importante pra você? O que é que isso te traz? O que é que se abre? Porque muitas vezes você chega ali e, a partir dali, outras coisas vão ser possíveis. Quem você se torna? Como é que você vai se sentir uma vez que você conquistar aquilo? E aí você vai perceber o quanto, né? Não é sobre aquilo, mas sobre o que aquilo proporciona. Entende?
Então... É engraçado que, ouvindo você falando das metas, né? Como médico, eu ouço muito isso, né? Como empresário, eu ouço muito isso. Uhum. E também quando alguém pede conselho, enfim. Eu costumo dizer que eu não dou conselho pra ninguém, né? Eu falo do que aconteceu comigo e se a pessoa acha que a metodologia vale, ela segue ou não, né? E é comum os pacientes chegarem assim, doutor, eu preciso emagrecer para realizar a cirurgia? E uma pessoa normal, por exemplo. Ela fez, não, o objetivo de você não é emagrecer. O objetivo que a gente quer é que você faça o SWIFT, né? A mudança de massa magra em relação à massa gorda. Porque se você emagrecer e perder massa magra, é muito ruim para mim. Tanto cai como imunidade, como cai todo o processo cirúrgico, quanto cai resultado, definição. Então, você pode ficar com o mesmo peso da balança ou até maior se você ganhar massa muscular.
Sim.
Agora, se você baixar da balança e perder massa muscular junto e densidade óssea, no caso, densidometria óssea, né? Concentração de cálcio, enfim, a capacidade de segurar o corpo como um todo a nível de arcabouço, isso é muito ruim. É. Outra coisa engraçada também é quando a gente teve na própria empresa, tipo, olha, nossa meta agora é faturar X milhão. Aí eu falei, não, peraí, isso não é uma meta decente. Como não? Faturar 100 milhões é muito bom. Não, cara, faturar 100 milhões significa que você faturar, você pegou uma nota e faturou 1 milhão.
Cuidado com as palavras.
E aí se você bota 999 mil reais de dívidas, você ganhou 1.000 reais. Então é burrice. Exato. Você quer uma renda líquida, uma margem líquida de tanto. Então a meta seria de margem, escala e recorrência. Então, sim, qual é a margem adequada, qual é a escala adequada, qual é a recorrência, o LTV, no caso, o Lifetime Value, né? O tempo de recorrência dessa pessoa dentro da sua casa. E quando a gente pensa também a nível de crescimento, acho ótimo a pessoa chegar assim, olha, minha meta é ler 50 livros. Minha letra é assim, cara, que burrice.
Eu vi uma dessas.
Que lorota. Não, eu acho legal o cara botar assim, meu, olha como eu sou culto. 50 livros. Pô, minha meta é aplicar um. Se eu aplicar um com resultado, meu, eu bateu nesse seu 50.
Será que você precisava ler os 20 livros?
Não, é a loja da obesidade mental, sabe? É, assim, mesmo obeso, a obesidade corporal, eu quero emagrecer. Sim. Eu quero aumentar. Não, cara, não é o objetivo do livro, não é o conhecimento pelo conhecimento. Aí você está na necessidade humana de significância, altíssima.
Significância ali. Total. E assim, não confunda movimento com resultado.
Com progresso, exatamente.
Então, assim, às vezes ler os 20 livros vai estar te atrapalhando. Se você não estiver implementando, não tiver nada a ver com o que você quer, na verdade.
E aí eu tenho um exemplo muito bom. Aqui no podcast me dá a oportunidade de conhecer pessoas geniais, né? Como vocês, pessoas que já fizeram muito acontecer e a gente tem como aprender muito. E um dos colegas que... Uma das pessoas que eu acabei entrevistando, ela chega assim, olha, David, eu sou uma pessoa que... Ela verbalizou assim. Eu sou uma pessoa que sou preguiçosa. Eu assim, como assim sou preguiçosa? Não, eu sou preguiçoso. Quando eu queria ter o X de faturamento, também de ganho líquido financeiro, né, por mês, e era assim, coisa de 1 milhão, 2 milhões, e eu percebi que na atividade laboral, braçal, ou a atividade intelectual, não ia acontecer. Então eu botei no Google lá, como ganhar dinheiro trabalhando pouco. Não, o cara foi genial. Aí caiu, marketing digital, internet, coisas desse tipo. Então ele começou a pesquisar coisas que estavam vinculadas com o desejo dele. E foi uma meta muito clara. Eu fiz, ó, trabalhar pouco, ganhar dinheiro e sem mostrar a minha cara. Botou lá. Aí acabou chegando a metodologia X, né? Por isso que é aquela lógica, né? A gente tem um objetivo, tem uma metodologia e tem um mentor, né? Uma pessoa que já faz isso bem. E eu achei genial, porque ele tinha um objetivo, que é bem estabelecido. Então foi um objetivo corretíssimo, assim. Quero ganhar X, margem líquida, não quero que meu rosto apareça, não quero ter trabalho e eu quero poder delegar metade do negócio trabalhando onde eu quiser. Então, liberdade, é o nômade digital, né? É. Depois, que tipo de metodologia isso ajuda, né? E alguém deve estar perguntando, tá, David, mas onde ele pesquisou? Ah, Google, ChatGPT, enfim.
O como a gente acha, tá em todo
esse
lugar.
Esse é o meu problema. E o terceiro foi, quem são os três maiores do mercado que são conhecidos por isso? Vou estudar esses caras? Assim. Gente... Genial, aplicou, acertou. Sim. E aí você vai dizer que o cara tá errado? Meu Deus, ele fez certíssimo, assim. E hoje, quando um coach te procura, uma pessoa de negócio, já tem um bom resultado, a mulher que você descreveu, né? 40 anos, já tem filhos, tem uma vida social boa, tem uma vida laboral boa, já ganha dinheiro, já faz as coisinhas dela, mas tá perdida, acha que poderia fazer mais. Como é que você ajuda ela a montar essa meta? E uma vez essa meta... criar uma metodologia e, eventualmente, procurar uma referência, um mentor.
Perfeito. Eu acho que até fazendo analogia com a medicina, né? Quando você tem um paciente, você vai fazer um assessment. Ver vários pontos importantes. Então, entra aí perfil comportamental, não só a partir do DISC, mas a partir dos valores, por exemplo.
O que é DISC? É um podcast, vai ver que a pessoa não sabe o que é DISC.
É o perfil comportamental mais usado no mundo que você entende como é que... como é que você faz o que você faz. Então, por exemplo, uma pessoa dominante. O David tem um alto dominante. É aquela pessoa que vai voar e vai construir no avião enquanto tá voando.
Sem paraquedas, né? Sem paraquedas.
Então, não pode dar errado. Então, você vê que é uma pessoa que já entra em ação, mesmo sem estar com os planos, sem testar. Já uma pessoa mais... que é um ser alto, que é consciente, essa pessoa ela vai querer... planejar, olhar o que é o melhor, tentar fazer a coisa perfeita, testar aquela coisa perfeita. E muitas vezes isso não vai acontecer, porque até chegar no perfeito, né? Então, por isso que essa coisa do conceito do MVP, ver qual é a forma mais viável, mais simples, e vamos construir em cima disso, testar.
Que é o mínimo produto viável, né? Que é aquele produto mais adequado para que algo aconteça e consiga ter testes, né?
Então, a gente vai atrás do qual o perfil dela. Por exemplo, essa parte dos motivadores.
Ah, mas falta os outros perfis. Tem o dominante.
Sim. O influente.
Que é o I.
Que é o I. Eu gosto muito da analogia com os pássaros, porque tem um livro, Take Flight, que faz analogia
com os pássaros. Como é que é o nome do livro?
É Take Flight.
Take Flight?
Porque aí fica mais fácil você lembrar. O dominante é a águia. É aquele que olha lá de longe.
Gostei desse cara aí.
Né? Você é a águia. Um influente já é meio que uma arara no sentido de... super fala, é muito comunicativo, tem muitas cores. Então, se você for olhar para quem é mais das antigas, Hebe Camargo, uma Sabrina Sato, essas pessoas, né, você já consegue identificar de longe. São pessoas que vão ser as primeiras a adaptarem à moda, são muito comunicativas. A gente até brinca, né, que para uma pessoa com esse perfil, um desconhecido é só um amigo que ela ainda não conheceu.
Perfeito.
Né? Então, é muito marcante isso. Já uma pessoa, né, que é mais estável, que é o S, que tem aí aquela pomba branca da paz, sabe? São essas pessoas que são muito o time, que são muito mais... o tanto dominante como o influente, eles são mais extrovertidos, mais rápidos, né? Já o S, ele já é mais introvertido, mais devagar, ele vai demorar mais para tomar uma decisão de mudança, não gosta muito de mudança. E aí a gente vai e não mostra muito sentimento, também emoção nesse sentido, como o I, o influente, mostra. Então, assim, se eu tenho um cliente dominante, feito David, eu posso dizer, David, duvido que você faça isso.
Desafio.
Ele vai na hora, né, como a gente diz, assim, dizer, não, vou te provar que você tá errada e vou fazer acontecer. Se eu disser isso para um C, a pessoa que tem o C alto, a gente, a ave até a coruja, que é aquele que gosta de saber, de conhecer, Einstein é uma figura mais, né, C. Então, é a pessoa também que tende mais ao perfeccionismo também. E aí, apesar de não estar relacionado 100%, tá? A pessoa pode ser um alto I e C também. E aí, essa pessoa é uma pessoa que tem... ela todos nós temos essa voz interna, né? Tem um livro fantástico que é Alma Indomável, eu acho, em português, que é o Untethered Soul, do Michael Singer, que ele fala sobre isso. Não tive um cliente até hoje que disse assim, não gostei não. Sempre super feedback. Pra você entender essa história da voz. Mas essa vozinha que a gente escuta, o do C, ele é muito alto e nunca para. E tá constantemente se julgando, né? Então, é tipo assim, a pessoa... essa tendência até a querer saber demais, fazer tudo muito certinho, tal, 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 vem lá debaixo da raiz disso... é de não se sentir bom o suficiente, não querer errar, entende? Então, se eu falo, viro pra, sei lá, Maria, que tem um C super alto, e digo, ih, Maria, duvido você fazer isso acontecer, e pego o mesmo approach, ela vai dizer, putz, se a minha coach que me conhece tá dizendo que eu não vou fazer, então realmente isso não é pra mim.
Boa.
Então, por isso que é muito importante a gente entender com quem é que a gente tá. Então, a parte dos valores, a parte de você entender qual é essa visão dessa pessoa, o que ela quer construir pra vida. E aí, a gente faz toda essa segmentação por cada área, né, da vida. Pra gente poder entender. E, assim, eu acho que um dos grandes problemas do coaching no Brasil é que tiveram várias escolas que ensinavam processos enlatados. Assim, sessão 1 faz isso, sessão 2 faz isso, 3 isso. Tipo, e se o cliente não tem necessidade disso? Né? E lá no Tony, que foi uma grande escola para mim, não tem isso. A gente tem várias ferramentas, e aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar de acordo com a necessidade do cliente. Então, cada processo, ele é único.
Então, cara, é muito parecido com o meu mercado, né? Com o mercado médico. A pessoa chega lá pedindo uma coisa e entrega o que ela precisa, né? E uma palavra que a gente usa muito, a gente faz acordos, né? A frase clássica da nossa clínica, da minha atividade como médico é: eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. E para eu fazer a minha parte, eu preciso que você faça a sua parte.
Exato.
E a sua parte, ela tem que estar dentro de um range, né? Uma janela de tolerância que possibilita eu fazer a minha. E esse possibilitar fazer a minha, aí a parte biológica, né? Os exames clínicos, a parte comportamental, assim, como é que você vai encarar isso aí, até quais são as suas expectativas, o que é que você está pensando em colocar no processo e o quão comprometido você está com esse processo. E a parte 3 é a manutenção disso. Então, a gente tem o episódico, a gente tem o futuro e a gente tem a manutenção depois de longo prazo. Pensando dessa maneira, pelo que eu percebi, perfil comportamental, depois a gente pergunta o objetivo dela, ela vai falar o objetivo que ela acha que é, né? Aí pode ser pensando no nível de ação, tantas flexões por dia, tantos mil reais de faturamento, coisa assim. Aí a gente, depois que entende, a gente decupa ele, né? Tenta transformar numa meta mais de resultado, né? E traduzir isso para resultado, para entender se a nossa a comunicação está acertada. Então, assim, está dentro da mesma janela de tolerância, onde eu posso atuar, ela pode atuar. Depois disso, necessidades humanas, a gente tenta fazer o autodiagnóstico. Olha, você percebeu que você faz isso por causa disso? Você faz sentido para você, não faz sentido para você? Para ver se a pessoa tem esse insight, né? Esse assessment natural. E a partir disso aí, a gente começa a trabalhar sessões de... Então tá, próximos passos, palavra-chave, o que é que você entendeu da nossa conversa. Pelo menos é o que eu me lembro que a gente fez outra vez, né?
Sim. E é, assim, o assessment, quando a gente fala do DISC, tem outras partes, por exemplo, motivadores. Então, se um cliente, por exemplo, ele tem um econômico mais alto, ele vai se dedicar muito mais fácil para uma meta econômica, apesar de que não é só dinheiro, assim, isso também fala muito sobre a pessoa, que tem um nível de energia alto, enfim. E assim, e o lado, vamos supor, altruísta. O meu altruísta é maior do que o financeiro, né? O econômico. Então, é muito mais fácil se alguém disser assim, olha, se você fizer isso, olha o impacto que vai ser para as pessoas, ou para sua filha, ou, sabe?
Mas eu fiz isso para ti, eu fiz isso contigo. Para quem não sabe, tá? A Haruê, eu conversando com ela, eu tava vindo para Londres, né? Eu tava em Nova York, né? Encontrei com os amigos lá. E aí, agora Londres, agora vai para a Suíça. E o Na Dúvida Cresce, ele é um projeto que é um projeto pessoal meu, mas é, como eu sou voltado para resultado, né? Ele é um projeto pessoal, só que, de novo, enquanto é uma coisa que não gera capital, ele é hobby, né? Sim. Depois que ele passa a ter modelos de negócio, por isso que Na Dúvida Cresce tem essa roupagem, né? Modelos mentais, modelos de negócio, processos, tecnologias. Aí, conversando com a Haruê, que é minha amiga, minha coach também, fez, David, eu quero, esse ano meu nome é contribuição, vamos fazer um workshop, 3 dias, vou contribuir para dar de graça, para vocês aprenderem.
Assim.
Fantástico, né? Ótimo, só que vai falido por essa semana. Então, assim, como você quer mudar o mundo e a gente, sim, quer se conectar com a pessoa, tem que ter lucro. Para ter lucro, a gente muda o mundo até no Alasca. Então, vamos trabalhar. Então, você trabalha a parte de proposta, a parte de metodologia, eu trabalho a parte de modelo de negócio. Sim. E aí dá bom, porque aí você consegue o seu objetivo, a coisa acontece, a coisa vive. Sim. Então, você vê que mesmo ela que trabalha com isso, sim, né, que tem toda essa noção, a nossa necessidade humana de fazer o que a gente é mais compelido, né, nosso drive, ela acaba, entre aspas, cegando a gente pro necessário global, para que isso, sim, perdure, né? Isso aconteça, sim, né? Sim. Isso é na mesma lógica da dieta, tá, gente? Quando a pessoa chega assim, vou fazer uma dieta para perder 20 quilos. E ela nessa dieta, enfim, faz a dieta, não vou falar nenhuma para não colocar aquele negócio, o corvo, né? Já que tá em Londres, aqui é corvo, né? Botar o corvo no ombro de ninguém, mas nem sempre a dieta é saudável. E no final do dia, a dieta que a pessoa fez para perder aquele peso lá, ela foi ruim pro corpo dela, mas ela tinha um objetivo que ela achou que tinha, mas não tinha, né? Então ela acabou sendo ruim para ela aquela ação. Então quando a gente entende que o nosso drive mental, nosso drive necessidade, nosso drive de nossa palavra-chave, ela é boa, ela é interessante, ela é um drive, mas a gente tem que perceber que para perdurar e aquilo acontecer, a gente pega naquela, a gente usa aquela palavra da pessoa a favor dela, na realidade, não é contra ela, é a favor dela. Já que você quer ajudar tanta gente, então a gente tem que ter lucro para poder ser ajudado. Já que você quer, enfim, fazer o seu give back, o próprio Tony fala isso, né, que, sim, ele queria, a meta dele é um bilhão, né,
de refeições, né?
1 bilhão de refeições mundialmente. Então ele tem que ter lucro nas coisas dele. Não pode fazer as coisas de graça. Uhum. Ele tem que fazer um modelo que seja um modelo que seja, tenha aí a relação de preço, precificação e valor, né? Que o valor seja maior do que o preço. Uma vez o valor sendo maior que o preço, tá de, entre aspas, está, uhum, de graça dessa maneira. Uhum. Então, ele aumenta muito o nível de valor, nível de entrega, né?
E ele usa muito esse leverage, né? Assim, essa alavanca que é. Tem digamos assim, o que ele faz, os challenges, uhum, né? Que aí ele faz, quando você for VIP, você vai doar tanto que a gente vai converter isso por tantas refeições. E durante os eventos que são pagos com ticket alto, lá vão ter challenges também e que vão ser coisas para doação também. Então, ele consegue levantar muita doação durante um evento pago também. Então, não, esse 1 bilhão de refeições não é dele só diretamente, mas indiretamente criando essa alavanca.
Não, e na época que eu fiz o Business Mastery, né, que é o, para quem não sabe, é exatamente o programa do Tony para a área de negócio, foi o que me impeliu, né, foi o grande motivador na época. No próprio Business Mastery existia um challenge, né, dos times, e o que a gente ganhou naquele time, não, eu não fui o time que ganhou, mas foi o time que ficou muito próximo, então não perdi, né, foi muito bom, acho que foi em segundo lugar. Para quem não sabe, são vários times, tá, quem tá participando.
São mais de 10, uns 15 times.
Então foi bem interessante. E todo aquele dinheiro foi feito para doação e a gente tinha a possibilidade de colocar o nosso nome, fazer uma cartinha para a pessoa. Então ele dá um jeito de você participar do processo. E tinham duas pessoas bem relevantes, são dois bilionários americanos, o Jesse Isler, se eu não me engano, que trabalhou com a aviões, né? E a esposa dele, a Sarah Brakely, uma coisa assim. Ela trabalha com a Spanx. São 2 bilhões na empresa.
É fantástico.
E os dois fizeram uma palestra pra gente e o valor daquela palestra foi de graça, né? Eles, uhum, deram a palestra de graça. Só que eles falaram que pelo fato de ter participado do Business Mastery, eles estavam separando uma verba para ser investida, no caso, doada, né? Uhum. E no nosso nome. E a gente, poxa, que legal, a gente participou desse processo também. E no mesmo dia, era aniversário de 60 anos do Tony. Então a gente era do Platinum, né? Eu era do grupo do Platinum. Então a gente foi aquele grupo pequenininho, 300 pessoas. E ele anunciou o lançamento de um filme que acabou de ser lançado, né? Que foi, acho, o Som do Silêncio, coisa desse tipo.
É, exato.
Que é das crianças que...
Que passou no, começou a, foi ao ar no Brasil há uns 3 meses, eu acho.
Eu lembro que ele patrocinou, e a gente patrocinou junto também. Imagina, foi pouco antes do Covid, nem imaginava do impacto que ia dar esse filme.
Então, no mundo inteiro.
É, ele já tinha... Olha que interessante, ele tem toda essa preocupação de passar para as pessoas em relação a isso. E mesmo quem não tem forte esse da contribuição, do give back, né? Uhum. E você acaba... eu fiz parte disso. Tanto é que quando o filme foi lançado, eu contribuí para esse filme também. Assim, eu dei um dinheirinho para esse filme aí também. Então, assim, foi legal, porque você aí volta para aquele lance da significância ou propósito. Poxa, eu fiz parte disso, né?
Exato.
Então, assim, minha significância estava alta também. E, Harue, hoje a gente falou do seu passado, de como você chegou aqui, o que tudo aconteceu, a sua trajetória, né, como mulher, como empresária, como mãe, né, a sua mudança no mercado de trabalho, as ferramentas que você aprendeu, as ferramentas que você hoje aplica nos seus coaches, você está em outro país e pelo que eu estou percebendo vai ficar mais tempo ainda.
Sim.
As coisas acontecem daqui, né? Você consegue fazer outras áreas próximas. Para quem não sabe, na Europa existe um livre trânsito, né, daqui na Europa como um todo. Quando você pensa em futuro, você pensa... e aquele exercício que eu recebi da nossa amiga em comum, né? Em 5 anos, onde você vai estar, o que você vai estar fazendo e que propósito você quer alcançar, né? Como meta de 5 anos. Mesmo sabendo que às vezes ela não acontece, porque as coisas acontecem, né? Olha o Covid da vida aí. Quando você vai educar alguém sobre isso, e quando você mesmo fala para você, é a mesma maneira, o que é que você usa para trabalhar com essa ferramenta?
Tá, e é engraçado, né? Que esses 5 vai em números muito significativos que... A gente tá com 45, você está com 45, né?
Assim.
Então vai ser daqui a 5 ou 50. Então é bem legal que você comece já a visualizar. E esse exercício é em várias áreas da sua vida. Não é só na área do profissional. Mas a gente acaba indo, né, muitas vezes primeiro para o profissional. E para mim é muito ligado a isso. Até ano passado, o meu foco era sempre assim no cliente que vinha até mim, que estava alinhado. Mas muito alinhado na questão do resultado, de quem é a pessoa, no sentido de... por exemplo, você é uma pessoa muito generosa, né? Eu adoro clientes que são generosos, clientes que estão dispostos a fazer. Porque, assim, uma coisa é você ter um desejo e outra coisa é você estar disposto a fazer aquilo acontecer. Eu tenho vários desejos que eu não pago o preço.
Exatamente.
Não quero. Eu sei que eu não quero. Então, eu não coloco nem como meta pra mim, né? Esse era muito o foco. E aí eu entendi esse padrão que vinha muito, por isso que essa questão das mulheres, mulheres que são mães, porque a gente está numa fase de transição que é complicada para a mulher. E não é do lado de vítima, não, tá? Esse é o mais,
sim,
meu,
lógico,
mais baixo.
Lógico.
É muito essa questão a gente passou de um momento onde a mulher era responsável pela casa, o homem era o provedor, e hoje a mulher também está provendo. Ela ainda continua cuidando da casa. Se você for perceber, não é só casa. Numa empresa, se tem um aniversário, quem é que vai organizar? É uma mulher ou um homem? Geralmente uma mulher.
Perfeito.
Quem é que vai fazer as anotações? E isso são tarefas que, inclusive, não vão colaborar para aquela pessoa ela evoluir na carreira dela. Então, assim, tem uma série de questões que ainda acontecem, né? A própria... Eu esqueci o nome dela, da XP...
Susan, que fez o livro?
Que é sócia da XP, que eu acho que é a única mulher do lado do começo. Uhum. E ela teve situações onde ela teve que se impor, conversar com os sócios, porque entrava em reunião, achavam que ela era secretária. Entende? Então, assim, a gente tá nessa fase onde é muito complicado, por isso que essa questão do equilíbrio, de entender quais são as nossas regras pessoais, para a gente se sentir bem com aquilo, porque aquilo, assim, quanto eu escuto de mulheres que trabalham e que, aí, não, porque eu não sou tão boa mãe como eu queria, né? Mas aí tem aquela mãe que é mãe tempo integral e faz, ai, porque eu não tenho uma profissão,
perfeito,
né? Então, é muito importante a gente entender isso, entender o equilíbrio, entender se é isso naquele momento, se é no longo prazo. E, para mim, eu acho que as pessoas estão muito ligadas em polaridade, sabe? É um tal de, tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Não, deixa a mulher que quer ser mãe, e deixa a mulher que quer liderar, liderar, porque quando a gente fala de liderança feminina, a gente falando de uma forma bem generalizando, o homem, ele tem a necessidade do poder, é o power over. Ele quer o poder, ele mede muito, ele quer muito, tipo assim, é o poder de você fazer uma pessoa fazer o que você quer. Então, e é muito assim, números, quanto você fatura, quantos funcionários você tem, sabe? E a mulher, você vai ver muito que tem muito propósito, é power to. Ela quer o poder para fazer algo. Então, isso é muito importante nessa... Tem vários estudos, enfim, a gente passaria a noite inteira, que são, assim, interessantíssimos, que mostram muito isso. Então, por isso que é importante entender que é uma transição, né, da mulher, que ela está, digamos que, sobrecarregada e está difícil, né, de dar conta de tudo. E até... pela própria genética da gente, né? Então, assim, a mulher, ela tá... Eu tô aqui, mas quando eu tava vindo, eu já tava pensando... eu tenho que fazer o booking das refeições da minha filha na escola. Eu tenho que... vai ter uma festinha, tenho que comprar o presente e tal, tal, tal. A gente tá sempre pensando em mil coisas, né?
Não, fantástico. É bem isso. Lá, a Dani, né, que é minha esposa... Ela é um polvo, né? Ela faz a parte da clínica, faz a parte da família, faz a parte dos presentes. Eu brinco que a gente fez a viagem agora, né? Ela se preocupa com a mala da Rafa, a mala do Felipe, a mala dela, monta uma parte da minha mala também, eu me preocupo em trazer as cuecas. E assim, e se ela não trouxer, eu não trago nada. Eu acabo comprando por aqui. Então, essa é a minha cabeça, né? A cabeça mais prática e mais bagunçada possível nesse ponto, né? Já no ponto empresarial, no sentido da empresa, da clínica, eu acabo sendo responsável, até porque eu faço bem isso, responsável por essa parte toda, exatamente porque a Dani não gosta de fazer aquela parte, né? E é interessante que, ao mesmo tempo, ela quer ser a melhor profissional que existe. E ela é muito boa. Dos melhores profissionais do mundo, se você falar bem, vai falar bem a minha opinião, né?
Eu já
né?
vi os antes e depois.
Não, ela é muito boa. Uma ótima cirurgiã. E às vezes ela se culpa um pouco, diz, mas se eu tô trabalhando muito, eu sempre esqueço. Dani, dá para fazer as duas coisas. Sim. Se a gente conseguir fazer de maneira organizada e a gente fazendo acordos bem claros, né? E como eu também sei que sem a Dani, eu não sei fazer o que ela faz. Até o teu próprio presente hoje, ela me ajudou. Eu não tenho essa capacidade, não, mas é sério, eu não tenho vergonha. Eu não tenho a capacidade de fazer o que ela faz, assim. Eu poderia fazer um check note, assim, check it, sabe? Fez. Mas mal e porcamente, sabe? O que ela... Então, isso é legal do ponto de vista do lado masculino também. A gente, por mais que o mundo mudou e coisas assim, hoje também houve essa mudança de comportamento masculino também nesse sentido, né? A gente tem percebido essas mudanças, pelo menos as pessoas mais conscientes, né? Perceberam essa mudança e o passado ficou pro passado, agora vamos levar pro futuro. O único cuidado que nós temos que ter é exatamente das polarizações, né? Não polarizar demais e num dado momento a gente perder, virar o polo ao contrário novamente, como aconteceu nos anos anteriores do passado. Desde que é quando tanto a mulher, inverte valores, né? A mulher tenta ser o comportamento que o homem era do passado, né? E o homem tenta ser o comportamento da mulher, aí vai ter uma nova crise. Aí fica esse fluxo novamente. Então, no final do dia, são acordos, né? Acordos bem claros. Acordos com a pessoa mesmo e com o seu cônjuge, acordos com o seu futuro, né? E com seu pai. Perdão pelo passado, né? O passado já passou. O que é que a gente aprendeu, o que é que não, para não repetir mais, né? E keep going, né? Então, assim, é o que a Brené fala, né? Não é. Se já aconteceu, perfeito, aconteceu. O que a gente pode aprender com isso? E agora é a nossa responsabilidade de mudar o outcome, mudar o novo resultado, né? Pelo menos o que eu mais estudo hoje, a nível de comportamento, é baseado nisso. Porque quando a gente tenta, e foi ótimo, você foi muito delicada, quando a gente tenta fazer um papel muito mais sexista, sabe? A culpa das mulheres, a culpa dos homens. A culpa é de...
Não tem isso.
Não é legal isso.
Não é.
Não é legal. É a nível de autorresponsabilidade, né? Ter controle, o que você tem controle, e o que você não tem controle, não tem controle. Então, a paciência, então vamos focar no como a gente pensa, como a gente muda, né? Não é fácil, mas é viável quando você estuda e se predispõe a fazer. E essas metas mais a nível de resultado, né? Resultado e harmonia. E lógico, voltando para os históricos, é aquela lógica, né? Esteja bem, esteja saudável mental e fisicamente, tenha pessoas ao seu redor, como se fossem generosas, que lhe ajudem a crescer dentro da sua meta. Por isso que a meta tem que ser pública, né? Porque as pessoas não sabem o que você quer, como é que elas vão te ajudar, né? E um trabalho que seja viável para que essa meta pública, enfim, ela consiga, ela perdure, né? Ela vira um negócio próspero. Queira ou não queira, se a gente voltar lá para os históricos e pensar em Arete, né? Que é a nossa melhor versão, né? Nossa melhor versão como pai, como mãe, como filho, como, enfim, como trabalho. Então, ninguém quer ficar estagnado o resto da vida para um dia se aposentar com 80 anos e não ter mais o que viver. Exato. Faz muito sentido isso. E, Haruê, hoje a gente tem esse cenário, né, que as pessoas, quando chegam na idade, agora 45, entre 40 e 50 anos, elas começam a se questionar, foi bem como você colocou, tanto o seu papel, o que é que trouxe elas até aqui e o que é que vai levar adiante ou não vai levar mais, né?
Sim.
É, você tem muitos coaches, a gente já conversou nos bastidores, que tem alguns problemas relacionados a isso, mas vários conseguiram sair dessa situação.
Sim.
É, qual o perfil da pessoa mais coachable? Tá?
Uhum.
É, o teu approach original, como é que você faz com ela? E a partir de agora, no seu plano de meio de 5 anos, como você vai fazer para sair dessa pessoa que faz o one-on-one, que é uma com uma pessoa, que é como aconteceu comigo, por exemplo, e você vai fazer um broadcasting, né? Mas, por exemplo, o Na Dúvida Cresça, esse podcast está atingindo mais pessoas agora nesse momento. Alguém vai te procurar.
Sim.
E essa pessoa vai ter que ter uma esteira, né? Se ela chegar direto em você, você não consegue atender mais pessoas. Então, o seu propósito de contribuição não vai ser alcançado, né?
Uhum.
Então, como é que você vê, então, o melhor coach, aquela pessoa, olha, se você vai procurar a Haruê, por exemplo, assim, venha com a cabeça assim.
Uhum.
E uma vez procurando ela, faça esse exercício antes. E uma vez procurando, nós temos essa esteira. Mesmo que você não tenha, como são para 5 anos, né, a gente vai construir juntos, né? Eu vou te ajudar, sabe disso.
Sim, perfeito. O que é muito legal é que desde o ano passado, eu já não tenho vaga do coaching 1-on-1. Então, é uma coisa que eu acabei até abrindo duas exceções muito específicas. Por quê? Uma era uma pessoa que me acompanhava desde o meu início, lá de 13 anos atrás.
Fantástico.
E que a questão dela era essa mudança de vida, do tipo assim, putz, não é isso mais que eu quero, não tô bem. E eu ainda tive, assim, só assim, agregando a isso, uma das coisas que me ajudou foi uma doença. A doença foi minha cura, né? No sentido de eu tinha um adenoma na adrenal, que é um tumor, que não era funcionante, mas que fazia com que eu produzisse muito cortisol, mas muito. Então, assim, isso acabou acarretando numa depressão. E assim,
pra quem não sabe, tá, o cortisol é o hormônio do estresse, tá?
Do estresse. É como então, se eu tivesse assim, o estresse do mundo inteiro dentro do meu corpo.
É uma bomba de estresse na cabeça.
É, exato. Então, assim, você não funciona direito. E aí é esse ponto que você passa também a questionar e tudo. Então, uma das pessoas foi um tema muito relacionado, porque quem passa entende muito mais fácil, não no sentido de tratar, mas porque a pessoa estava tendo um acompanhamento, né? E outra, já também, outro caso bem específico. Mas o mais importante é você primeiro ter uma mente aberta, tá disposta a entrar em ação. Porque o coaching é baseado em resultado. Se você não tiver resultado, não faz sentido. Então, é feito, você falou, é um trabalho em equipe, né? Então, muitas vezes até o cliente faz, você é minha arma secreta, você conseguiu que eu fizesse isso. Não, trabalho em equipe, é por isso que a gente é uma equipe, né? Então, é muito importante, é o que a gente fala em inglês, ser coachable, nesse sentido, sempre ter a comunicação, porque eu não tenho apego a uma metodologia específica. Para mim, o que é importante é o resultado da pessoa, então a gente sempre vai fazer os ajustes. E aí, falando nessa transição, o que eu percebi foi, no ano passado, foi o ano que eu consegui passar para o nível dos 6 dígitos no 1-on-1. Então, foi assim, uma celebração e, ao mesmo tempo, faz você se questionar. Tipo assim, putz, tem tanta gente que eu gostaria de ajudar e, de repente, não está no momento, né, de estar fazendo um aporte, assim. E aí foi essa questão da contribuição também, no sentido de contribuir com o meu trabalho, mesmo que seja pago, né? Mas o que é que a gente percebe? Quando a gente faz um trabalho em grupo, né? Tem toda uma parte de um conteúdo que eu consigo passar muito mais fácil do que no 1-on-1, que a gente vai muito ali no específico da pessoa. E tem bases, né? Feito a gente estava falando. Se você não sabe os seus valores, é muito importante você saber. Então, tudo isso fica muito mais fácil. Se é a mesma coisa que eu vou explicar para uma pessoa, eu vou explicar para outra. Então, essa base é a base agora que eu quero botar na mentoria a partir de fevereiro.
Fantástico.
Porque aí é uma coisa que fica mais fácil para todo mundo e cria também, acho que as mulheres hoje, por muitas estarem, né, trabalhando, são mães e tal, então acaba que essa parte das relações, eu não lembro se você lembra de um exercício de esferas da influência, que até na sua aula eu falei, tem um círculo que é você, um círculo que é relacionamentos e um círculo que é trabalho. Então, diante de quando você pensa no tempo, na energia que você coloca em cada um deles, quais são os tamanhos, né, dessas circunferências aí, dessas esferas? E da mulher hoje, né, nesse perfil que a gente está falando, o self, que é o dela mesmo, é o menor de todos. O de relacionamentos, ele é um pouquinho maior ali, porque tem a família e tal, e o trabalho muito grande das mulheres que trabalham, né? E aí a gente sabe que, quando a gente olha para isso, qual vai ser o impacto disso no longo prazo se você não mudar essas esferas, entende? Então, por isso, quando você tem um grupo onde o grupo está em sintonia, né, para realmente ir para outro nível, são pessoas que estão buscando crescimento, é muito rico, tanto em criar esse grupo, né, eu não sei se você conhece do YPO, do Young President Organization, eles têm o que eles chamam de fórum. Então, esse fórum, e assim, quando eu estou falando da mentoria, são grupos reduzidos, para que você conheça todo mundo do seu grupo. Young's President Organization. Tem no mundo inteiro, você precisa ter não sei quantos milhões de faturamento, tem não sei quantos mil funcionários. Vai depender também da sua área, eles têm todas as regras. E eles têm um que eles chamam de fórum, que é esse grupo, que é um grupo que vai se encontrar X vezes por ano, você só pode faltar, eu acho que é uma delas. Então, assim, e todo mundo também agrega, sabe? Isso é muito rico. Então, assim, quando eu comecei a elencar todos os pontos, eu disse, esse ano já é essa questão da mentoria.
Fantástico. E para mim faz muito sentido, porque às vezes tem uma pessoa que tem, ela não tem um capital, não tem seis disso para fazer um coaching, né? Mas ela tem para fazer um curso de entrada, fazer um curso de, o que a gente chama de awareness, para ter uma noção inicial do que a gente está falando, desmistificar essa questão do coaching, que foi mal passada no passado, e agora a gente está começando a ficar mais claro, até porque no final do dia, quando a maré baixa, só os barcos mais adequados, eles aparecem, né? E para você entender quais são os próximos passos, né? Eu aprendi isso aqui, a gente brinca aqui, primeiro você começa por um livro, né? Depois você passa para um livro, você vai procurar algum tipo de algo, vídeo, ou curso vídeo, enfim. Uhum. Depois você passa para mentoria em grupo. Da mentoria em grupo você consegue fazer algo mais individualizado e finalmente você vai, eventualmente, ser a pessoa que vai dar aula depois, né? Se você for algo que for, fizer parte do mundo dela. E de uma certa maneira você seguiu essa planilha, né? Você teve o primeiro interesse, depois você foi da coachee você virou uma pessoa que trabalhou com o maior do mundo, maior. Né? Não tem como, não tem uma dúvida quanto a isso. Conseguiu resultado com seus coaches, eu sou um exemplo vivo disso, né? E todos os outros que você tem em vários pontos do mundo, né?
E várias áreas diferentes também.
Isso é legal porque valida muito a metodologia, né? Que um ponto é, mas isso aí nunca teve um médico, nunca teve uma indústria farmacêutica, nunca teve um industrial, nunca teve um atleta. E, ó, teve todos já. Então já teve todas essas amostragens. Então você percebe que no final do dia é especialista em pessoas, né? E comportamentos para que elas consigam a parte técnica delas, que é só delas. Exato. Então elas vão entender a parte técnica. O que você vai fazer é a parte que lhe cabe, que é a parte de dar esclarecimento. E se tem maneiras a pessoa ter acesso a isso, poxa, bem mais, você vai contribuir mais, vai ter mais contribuição quanto a isso. E, olha isso, se a pessoa quer te encontrar, eu sei que você está começando agora esse processo de mais de rede social mais aberta, né?
Antes era, não, eu nem fazia nada nas mídias sociais, praticamente.
Então, hoje, se a pessoa quer te encontrar, ela quer saber mais sobre esses assuntos, agora a ambulância está passando aqui do lado.
Para dizer, preste atenção.
Gente, isso é vida real, tá aqui, né, diretamente nas ruas de Londres aqui, as pessoas passando. Então, se a pessoa quer te encontrar hoje nas redes sociais, saber um pouco mais dos teus próximos passos, aqui na Dúvida Crescente também vai contribuir, né, quanto a isso, porque faz super sentido no meu propósito de empresa e desse projeto. Como é que a pessoa te acha? Como é que a pessoa sabe mais sobre você?
É só ir lá no meu perfil, que é @haruecarline, Ciarline, Ciarline.
Perfeito. Vou pedir para colocar aqui embaixo.
Coloca aqui embaixo.
Mais fácil. E elas vão encontrar o que lá nesse primeiro momento? Você vai fazer alguma coisa? Já vai compartilhar esse material? Você vai deixar a nível de link da bio? Como é que você vai pensar? Como é que você está pensando em contribuir?
Já em janeiro, essa questão dessa imersão, porque está todo mundo muito nesse momento de definir as metas. Então, é como a gente define, como é que a gente aumenta essas chances de sucesso, como é que a gente faz isso da forma correta. Então, é uma imersão que já nisso já dá um start para muita gente e dali a pessoa segue. Então, vai ser algo mais aberto nesse sentido, uma barreira muito baixa de entrada. E aí, sim, depois eu começo em fevereiro com o grupo de mentoria.
Perfeito, eu vou estar lá para poder compartilhar isso aí e participar também, né? Eu quero aprender mais, tá?
Perfeito.
Mas o meu objetivo não é ler 1.000 livros, é aplicar um muito bem aplicado.
Muito bem aplicado.
Então, e você que ficou com a gente até agora aqui na Dúvida Cresça, esse é o Na Dúvida Cresça, a gente estuda sobre modelos mentais, modelos de negócio e processos e tecnologias aplicados no dia a dia, não é um conhecimento que você vai ficar só na sua cabeça, mas você aplicar. E você quer saber um pouco mais sobre isso, acompanha a gente aqui no @NaDúvidaCresça para saber mais e participar mais e fazer mais.